assim o Senhor Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo número 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Hein? Feche seus olhos agora, aleluia. Rei amado e Senhor desta igreja, papai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, soberano das nações e rei deste lugar, colocamos diante de ti, Senhor dos exércitos, Pai, cada vida que aqui está, Senhor. Colocamos diante de ti, Senhor dos exércitos, Pai, as nossas vidas, para que nós possamos ouvir a tua voz agora, Senhor. Quero ouvir a tua voz no meu coração e na minha mente, Senhor, para que eu possa proclamar, Senhor, a tua grande e santa palavra neste lugar agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Espírito de Deus, fala alto, Senhor, e candalabachuriandas. Fala, Senhor, da glória, edifica em nós algo novo, Senhor, grande, poderoso, fiel, verdadeiro. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai. No nome de Jesus Cristo eu te peço esta bênção. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você ouviu essa palavra, né, irmãos? Quem quer ser pastor aqui? É? A palavra dura de Deus, né? Deus, ele está falando aos seus obreiros, Deus está falando àqueles que cuidam do rebanho do Senhor. E é tremendo, porque o Senhor Deus, ele veio e ele começou este capítulo, né? Nós não lemos todo, mas o Senhor Deus veio e começou a falar e mandou Ezequiel profetizar contra aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel. O povo de Israel era um povo difícil, mas os sacerdotes também eram difíceis. O povo de Israel tinha uma tendência pecaminosa, ainda porque, né, o Satanás, ele é astuto e sabia e sempre soube que o povo de Israel sempre foi o povo de Deus, e Deus, como Senhor do seu povo, queria construir algo muito grande sempre, e Satanás, ele quis destruir tudo aquilo que Deus construiu e queria construir sempre também. E nós observamos, irmãos, uma tendência que existia naquele instante, porque os sacerdotes, eles viviam, né, dos sacrifícios e das ofertas que o povo de Deus trazia. Então, né, o povo de Deus trazia animais para serem sacrificados ali no templo, no tabernáculo, e os sacerdotes comiam, né, comiam daqueles animais. Os sacerdotes se alimentavam daqueles animais. O povo de Israel, ele trazia ofertas para que os sacerdotes pudessem sobreviver, porque os sacerdotes, segundo a Bíblia, não tinham herança. Você sabe, as tribos de Israel, divididas em 12 tribos, cada tribo recebeu de Josué uma parte da terra que eles conquistaram após chegarem à terra prometida. Então, Josué distribuiu cada pedaço de Israel para uma tribo. E a tribo dos levitas, descendente de Levi, filho, né, de Jacó, eles não receberam herança. Uma das tribos não recebeu herança. Os levitas não receberam herança. E o Senhor Deus disse claramente: os levitas não receberão herança, porque a herança dos levitas é o Senhor. É o maior bem de todos, hein? Então, os levitas eram homens separados para cuidar da obra de Deus. Então eram músicos, sacerdotes. Sacerdotes somente eram levitas, né? Eram trabalhadores, ministradores no templo, no tabernáculo de Deus. E eles não tinham terra, eles não tinham como trabalhar. E eles viviam do sustento, das doações, das ofertas e dos sacrifícios que eram trazidos até o templo. Eles viviam em locais que eram cedidos pelas outras tribos, para que eles pudessem ali viver, né, no seu dia a dia, ter a sua família. E nós devemos entender já, por esta bênção que Deus estabeleceu sobre os levitas. Os levitas eram a tribo, foram a tribo escolhida por Deus, foi a tribo escolhida por Deus para que fossem separados ali sacerdotes e obreiros e músicos para trabalharem para o Senhor. Que é um grande privilégio, uma grande honra. Não existe obra maior neste mundo, eu creio, não existe algo que traga maior prazer, maior alegria, não existe honra maior neste mundo, eu penso, né, do que ser um obreiro, um homem de Deus, uma pessoa que é usada por Deus. Eu creio que a maior honra que um homem pode ter neste mundo é ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus naquilo que ele é chamado. Alguns para os pastores, outros para os músicos, outros para mestres, professores e outras mais, conforme diz a Bíblia. Mas o que eu queria te chamar a atenção é que não existe honra maior neste mundo do que ser um homem, uma mulher usada por Deus, instrumento de Deus. Infelizmente, as pessoas não entendem assim. Obreiros, pastores, músicos, não dão o devido valor àquilo que está sobre a sua vida. Nós vemos pessoas que fazem muito mal à obra de Deus. Nós vemos pessoas que negligenciam a obra de Deus. Nós vemos pessoas que não dão a mínima importância para a obra de Deus. Nós vemos pessoas que roubam a obra de Deus, que roubam da igreja, que roubam do povo de Deus. Nós vemos toda a sorte de situações nesse mundo nos dias de hoje. E eu quero te chamar a atenção para algo muito importante, porque se você não é um obreiro hoje, um dia você se tornará um obreiro. Um dia você será um instrumento de Deus. Eu penso que a grande maioria das pessoas que estão aqui, se não servem a Deus ainda, um dia servirão ao Senhor, tendo um cargo, uma responsabilidade, uma autoridade que foi dada pelo Senhor para que possa ser usado, ser instrumento de Deus na obra dele. Meus amados, é deprimente quando a gente olha para as pessoas que são chamadas para Deus, chamadas para trabalhar na obra de Deus, e fazem pouco caso disso, e não se importam em se esforçar, e não se importam em se preparar, em se consagrar, não se importam em se apresentar diante de Deus para que sejam usados conforme o Senhor Deus deseja, porque a obra de Deus não se faz de forma negligente, a obra de Deus não se faz de qualquer jeito, se faz de qualquer jeito qualquer outra coisa, menos a obra de Deus, porque a mão de Deus sempre pesará. A mão de Deus sempre pesará. Eu sempre falo, aqueles que desprezam aquilo que Deus colocou sobre as suas vidas, desprezam o próprio Deus. E quem despreza Deus, sofre as consequências de Deus nesse mundo. Eu chamo a atenção. Eu comumente chamo a atenção da igreja para que nós estejamos dando sempre o devido valor a Deus. Eu chamo sempre a atenção da igreja para que o povo de Deus valorize Deus acima de tudo e de todos.
Você está cansado? Cansado eu não digo, nunca se cansa. A palavra de Deus diz que nunca se cansa. Mas você já ouviu muitas vezes eu ministrando a mesma coisa neste lugar, que nós não devemos e não podemos colocar Deus fora de um plano que não seja o primeiro plano na nossa vida sempre. Você já ouviu muitas vezes isso? E quantas vezes essa palavra não tem encontrado guarida no coração das pessoas, e as pessoas têm dado um valor, né, extremamente pequeno a Deus e as coisas que são de Deus na vida dessas mesmas pessoas? Eu sempre falo, é um privilégio estar aqui hoje. É um extremo, grande, gigante privilégio para mim estar aqui nesse púlpito hoje, falando contigo. É um grande, imenso privilégio que Deus me concedeu de eu poder hoje, né, falar com a igreja que está aqui reunida para receber algo do Senhor. Assim como os músicos que estavam aqui louvando ao Senhor agora há pouco, é um extremo, grande privilégio de Deus ser usado, ser um instrumento de Deus nessas áreas. Como é um grande privilégio os diáconos que trabalham para a casa do Senhor, os professores que estão dando aula para as crianças. É um grande privilégio. Mas muitos têm desprezado esse privilégio. Muitos tem desprezado a oportunidade que Deus lhes dá para fazerem aquilo que Deus lhes deu. Alguns gostariam de ganhar dinheiro, alguns gostariam de ser pagos, não estou dizendo nessa igreja, mas genericamente falando, alguns gostariam de ser pagos para trabalhar para o Senhor, alguns gostariam de ser remunerados para fazer a obra de Deus. Alguns transformam a obra de Deus num meio de sustento, quando a obra de Deus deveria ser um meio, né, um canal na nossa vida, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para exalar o Espírito Santo de Deus, porque pela própria ordem de Deus viria o sustento, conforme Deus sempre estabeleceu desde o princípio, assim como ele estabeleceu com os sacerdotes, dizendo: a minha herança, né? Aliás, a herança dos levitas sou eu, ele falou. A herança dos levitas sou eu. A herança dos levitas sou eu. Só quando eu ouço esse versículo, eu já compreendo a grandeza disso. Mas as pessoas às vezes não compreendem, porque não conseguem pegar Deus, não conseguem ali encher o bolso com Deus, não conseguem pagar as suas contas, né, com Deus. E as pessoas começam a confundir as coisas e começam a deixar de lado aquilo que é mais importante, que é o poder da palavra de Deus, que é o poder da palavra do Senhor. E se você se acha privilegiado, se você se acha uma pessoa privilegiada, haja como tal. Haja como uma pessoa privilegiada, tenha prazer nas coisas santas, nas coisas que são de Deus. Eu não vejo a hora de estar na casa do Senhor durante um culto para poder falar algo, para poder orar, para poder ministrar. Eu sinto a honra e desejo ser usado e honrar Deus através da minha atitude. E quantas vezes eu gostaria de ver a mesma postura nas pessoas que estão trabalhando para Deus, tanto nessa igreja como em diversas outras igrejas que nós já passamos, porque os problemas são iguais. As pessoas mudam, mas os problemas são iguais. O roubo, a frieza espiritual, a não valorização das coisas que são de Deus, gerando consequências espirituais terríveis, terríveis para as vidas, terríveis. E mesmo assim, o mundo continua, a vida continua. Eu gostaria que cada um de vocês aqui se sentisse privilegiado, sim. Se sentisse privilegiado por ser abençoado por Deus. Mas que você honrasse Deus por sentir esse privilégio. Porque porque se sentir privilegiado e não honrar Deus através daquilo que Ele já lhe deu é algo desprezível, é algo abominável em relação ao nosso Deus. É algo abominável em relação ao nosso Deus. Abominável. E é interessante porque às vezes eu falo assim, né? Às vezes eu reúno com os irmãos, eu falo, às vezes dá vontade de pegar assim, né, os irmãos, as pessoas, qualquer pessoa que a gente ministra, às vezes tão teimosa que a pessoa, às vezes dá vontade de dar uma machadada na cabeça, enfiar as coisas dentro e fechar de novo. Eu sou malvado, não, irmãos, né? Às vezes dá essa vontade. Oi? Nem violento, né? Mas dá vontade. Porque Deus já fez muito na minha vida. Deus já me ensinou muitas coisas. Deus, eu já vi muitas vidas serem abençoadas e já vi muitas vidas também sofrerem as consequências de determinadas atitudes que elas praticaram em relação a Deus. Já vimos. Já vi diversas atitudes que as pessoas praticaram em relação a Deus. Eu como servo de Deus, eu não troco a minha posição aqui, eu não troco a minha oportunidade aqui de estar na igreja por absolutamente nada, a não ser que seja algo impeditivo. Se eu tenho um compromisso para ir, eu venho à igreja e deixo o outro compromisso. Se eu tenho algo, né, que aparece num dia de culto, o meu lugar é no culto e não no lugar aonde eu devo estar, aonde estão me convidando para estar, ou aonde, né, eu possa ter um compromisso para estar. Isso é valorizar. Isso é fazer Deus ser honrado pela tua atitude. Isso é honrar Deus. E não trocar Deus por qualquer atitude. Eu, como servo de Deus, tenho as minhas responsabilidades neste lugar aqui. E a minha responsabilidade é que eu tenho que estar aqui. Portanto, eu vou fazer de tudo para que eu esteja aqui. Se alguém me convida para algo, eu falo, eu tenho um compromisso. E o meu compromisso é com Deus. Não vou antes de qualquer coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu queria que nascesse esse desejo no teu coração também. Tanto como obreiro, como membro. Que você se sentisse comprometido com Deus. Porque Deus tem compromissos contigo. E que você tenha compromissos com Deus também. Assumidos diante do altar do Senhor, para que Ele possa honrar a tua vida com aquilo que Ele tem para te oferecer. Porque conforme você ouviu aqui, conforme você leu aqui, conforme, né, nós estamos ministrando aqui, é muito forte o poder, a mão do Senhor sobre aqueles que desprezam aquilo que está sobre eles. Por quê? O Senhor não admite determinadas coisas. Deus está falando aqui que Ele vai contra aqueles que apacentam o seu próprio ventre. Deus vai contra aqueles que transformam a obra de Deus num negócio. Deus vai contra aqueles que transformam a obra de Deus em interesses pessoais. E eu vou dizer para vocês, irmãos amados, que eu já vivi alguns ministérios, e eu frequentei um ministério durante um tempo. E esse ministério tinha muitos empresários. Ele tinha, né, artistas, jornalistas. Pra vocês terem uma ideia, o culto principal da igreja era segunda-feira. Porque esses homens não gostam de sair domingo de casa, a não ser para ir passear. Segunda-feira era o culto principal, o culto cheio da igreja. E o domingo era um culto, existia também, mas era um culto menos frequentado do que as segundas-feiras. Eu era pastor auxiliar dessa igreja. E em determinado momento, o pastor começou né, a ser chamado muito por esses empresários, por esses artistas. Então ele ia, viajava para determinados lugares para orar pelas filiais das empresas. Ele viajava para ir, né, nas lojas. Ele viajava muito a pedido desses empresários para estar abençoando ali os negócios. E era um homem muito usado por Deus, um homem de Deus, que um dia ele caiu no erro de fazer acepção de pessoas. Ou ele se comprometia muito facilmente em ir fazer essas visitas na empresa A, empresa B, empresa C, viajava muito para todos os estados do Brasil para fazer essas orações. E quando um membro da igreja chamava, ele tinha dificuldade de atender. Um membro normal da igreja chamava, ele tinha dificuldade em dar o atendimento, fazer uma oração, dar um aconselhamento. E as pessoas começaram a perceber isso. E foi muito triste, porque, né, a mão de Deus começa a pesar. Porque a mão de Deus, ela começa, né, a agir sobre essas pessoas. E toda a igreja sofre. Toda a igreja sofre por causa do erro do anjo da igreja, por causa de uma atitude equivocada do anjo da igreja. Ser pastor, irmãos amados, é uma grande honra, como eu falei para vocês. Quem nunca for pastor de uma igreja, quem nunca for pastor de uma igreja, jamais saberá o que é o contato do pastor da igreja com Deus. Quem não for um pastor de igreja jamais saberá o nível de intimidade que é entre um pastor e Deus. Quem nunca for um pastor de uma igreja, que for dirigente, né, um pastor dirigente de uma igreja, jamais terá o mesmo contato com Deus que o anjo da igreja, que é o pastor da igreja, tem. Jamais terá. Sabe por quê? Porque Deus se importa com as ovelhas, porque Deus cuida das ovelhas, porque Deus quer o melhor para as ovelhas, porque Deus quer tratamento das ovelhas, e portanto ele irá tratar muito próximo com o anjo da igreja, com o pastor da igreja, para falar, para orientar, para chamar a atenção, para dar umas cacetadas. Ele vai fazer isso porque ele quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua vida. Certa vez Jesus olhou, viu a multidão sofrendo, muitas pessoas buscando refrigério, refúgio, e ele falou assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da Seara envie trabalhadores, ceifeiros para a sua Seara. O dono da Seara cuida da Seara. O dono da igreja cuida da igreja. O dono, né, o autor, né, o idealizador da igreja cuida da sua igreja. Tanto é que depois que ele falou isso, Jesus enviou 70 homens para irem às cidades e às aldeias para abençoarem aquelas pessoas, dando autoridade, falou: vão, curem os enfermos, expulsem demônios, anunciem o reino de Deus e ministrem a minha paz aonde vocês forem. Que esta é a obrigação de cada instrumento de Deus: levar o Senhor. E é interessante, né, que Jesus, quando falou isso, ele falou assim: ó, vocês vão pelas aldeias, vocês façam tudo isso, curem, expulsem os demônios, né, ministrem que é chegado o reino de Deus, mas primeiramente, a primeira coisa que vocês devem fazer ao entrar numa casa é ministrar a minha paz. Deus falou claramente: a primeira coisa que vocês devem fazer é ministrar a minha paz, que é algo que transforma uma vida, que é algo que transforma uma história. A Bíblia diz que Deus trata o povo dele como a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que o povo de Israel é porção do Senhor, é porção de Deus. O Senhor falou: o povo de Jacó, o povo de Israel, é porção do Senhor. E ele cuida conforme, como se fosse a menina dos olhos dele. Você é muito importante para Deus. Você é extremamente importante para Deus, e os cuidados de Deus com a tua vida são extremamente zelosos. Deus é zeloso com a tua vida. Deus é zeloso com a tua família. Deus é zeloso com tudo aquilo que Ele dá para você. Tudo que você tem, se você é de Deus, se você não está pecando, vem de Deus. E se vem de Deus, é bênção sobre a tua vida. E Deus te ajuda a cuidar de tudo aquilo que Ele te deu. Deus te ajuda a cuidar da sua família. Deus te ajuda a cuidar do teu trabalho. Deus te ajuda a cuidar do teu ministério. Deus te ajuda a cuidar de tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Se você deixar. Se você quiser. Deus te ajuda. Portanto, se sinta feliz. Porque a tua família pertence a Deus. Que o teu trabalho pertence a Deus. Que o teu ministério pertence a Deus. Se sinta feliz, que Deus cuida, ao ponto de chamar aqueles que Ele separou para fazer a obra dEle e falar: eu vou destituir, conforme o Senhor disse aqui. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo, ou seja, porei fim no seu pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, ou seja, para que não lhes sirvam mais de alimento, de sustento. Deus falou que Ele cuida dos pastores, que Ele deu ordens para que os pastores fossem cuidados, e ao mesmo tempo aqueles que foram indignos, aqueles que desprezaram, aqueles que não deram valor, Deus falou que arranca tudo, tira tudo, põe fim, e não permite mais que eles sejam ali sustentados pelas ovelhas. Irmãos, você tem dado valor às vidas que estão ao teu redor? Você tem sido instrumento de Deus para ir atrás das ovelhas? Você tem sido instrumento de Deus para abençoar as ovelhas? Você tem sido instrumento de Deus para gerar algo bom nas ovelhas? Ser um exemplo para as ovelhas? Você tem cuidado daquelas vidas que Deus coloca na tua frente para cuidar? Você tem feito isso? Você tem ligado para as pessoas? Feito uma ligação telefônica para as pessoas que não estão vindo na igreja? Você tem ido atrás, visitado as vidas que não têm vindo na igreja? Você tem se preocupado com as vidas que não têm vindo na igreja nas tuas orações, citando cada uma delas? Você tem se preocupado com o seu irmão que não conhece a Cristo, está com uma vida destruída? Você tem orado por ele? Você tem intercedido por ele? Você tem buscado de Deus as coisas santas, as coisas que são dele, para serem derramadas para as outras vidas? Uma vez nós fizemos aqui, faz muito, muito tempo, cada pessoa devia escrever num papel 10 nomes. 10 nomes que precisavam ser abençoados por Deus. E nós fizemos uma campanha em relação àqueles nomes de oração. Quem sabe, né, você devesse hoje escrever 10 nomes num papel e começasse todos os dias nas tuas orações a apresentar aqueles 10 nomes para que eles sejam abençoados por Deus. Você tem se preocupado com isso? 10 vidas. Nós temos aqui 40, 50 pessoas 10 vezes 50, quanto que é? 500 vidas. 500 vidas que seriam abençoadas pelo poder da intercessão, pelo poder da oração. 500 vidas que seriam abençoadas, tocadas pelo poder de Deus. 500 vidas que talvez, não quero generalizar, mas talvez estejam na boca do lobo. Talvez. Aí se fala, mas essa é uma atitude do pastor. Pastor faz. Na medida das suas forças, pastor faz. Liga, vai. Tenta. Faz. Lógico que faz. Mas não é responsabilidade só minha. Não é responsabilidade só minha. A igreja não pode ser fria. Você deve ser um instrumento de Deus a todo instante, a todo momento, para fazer aquilo que Jesus escreveu na Bíblia. Não vamos nos enganar. Se você não tiver um espírito de misericórdia, você está fora daquilo que Jesus disse que você era. Você pode ser honesto, você pode ser um bom caráter, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, você pode ser toda a sorte de situações. Se você não for misericordioso, você está fora daquilo que Deus escreveu, daquilo que Jesus deixou como mensagem. Talvez você esteja pensando assim também: ah, minha vida é mais importante. Estou preocupado com a minha vida, né? Não estou conseguindo nem eu estar na presença de Deus, quanto mais o outro. Pior ainda. Pior ainda, né? Que você possa fazer nascer no seu coração esse espírito de misericórdia. Amar os teus inimigos, disse o Senhor. Amar os teus inimigos, quanto mais os amigos, né? Deveria ser fácil. Mas hoje em dia, irmãos, a gente vê nas igrejas hoje um espírito diferente. Nem os amigos as pessoas amam. Nem os amigos as pessoas oram, intercedem. Nem os amigos as pessoas buscam, ligam, perguntam se está tudo bem, posso te ajudar? Você quer uma oração? Você quer que eu vou aí? Nem os amigos. Quanto mais os inimigos. E nós não podemos rotular uma pessoa de cristã se ela tem essas deficiências na sua vida ainda. Vai estar devendo a Cristo. Vai estar devendo a Cristo. Devendo a Cristo. Não podemos. Não podemos ser estes. Porque Deus vai requerer de nós, tintim por tintim, irmãos. Eu fico imaginando o dia derradeiro. Eu fico imaginando, irmãos, o dia do nosso encontro com o Senhor. Quando Jesus pegará este livro aqui e te chamará na presença dele e perguntará a você: como foi a tua vida em relação a cada versículo deste livro? Este é o livro da nossa medição. Este é o livro pelo qual nós seremos todos julgados por aquilo que está escrito neste livro. Eu fico imaginando Jesus te chamando e te perguntando determinadas posturas que estão escritas neste livro. Eu fico imaginando, né? E eu me coloco também, irmãos, e eu me lembro disso constantemente, para que eu possa me aperfeiçoar naquilo que está escrito neste livro, para que eu possa, na presença de Jesus, quando ele me chamar para me cobrar aquilo que ele escreveu neste livro, eu possa dizer: fiz. Eu possa dizer, Senhor, eu me esforcei. Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor escreveu neste livro. Irmãos, o justo juiz julgará retamente a terra. E sabe por que Jesus, já falei isso aqui algumas vezes, Sabe por que Jesus ele não pode ser condescendente? Porque ele seria injusto com aquele que foi fiel. Quando você chegar na presença de Jesus e falar assim para ele: Senhor, eu não fiz porque, olha, estava muito difícil minha vida. Ele vai olhar para aquele que estava muito difícil a vida também fez. Quando você chegar na presença dele e falar: Senhor, aquele dia lá, o Senhor me mandou fazer isso, eu não fiz, mas eu estava muito cansado. Mas eu estava assim, com raiva. Eu tinha brigado aquele dia, Senhor, fiquei revoltado. Eu tinha que fazer para o Senhor mandou eu fazer lá e não fui. E aí, Jesus vai olhar para aquele que também estava com muita dificuldade, com muita luta, e foi. E foi. E aí? Você acha que ele vai ser o quê? Como é que ele vai julgar a tua causa? Vai ser injusto com o outro? Ele vai ser injusto com o outro? Para te abençoar? Jamais. Isso eu estou dizendo no dia derradeiro. Mas é a mesma coisa neste mundo. As pessoas querem ser abençoadas. As pessoas querem ter unção de Deus. As pessoas querem ter dons espirituais. As pessoas querem ter conhecimento de Deus. E não se esforçam em nada para isso. E depois querem ter a mesma unção, os mesmos dons espirituais, o mesmo conhecimento do outro, que ora, que busca, que lê, que é comprometido com Deus, que zela pelas coisas que são de Deus. Você acha que o justo juiz, ele vai julgar como esta situação, irmãos? Você acha que ele vai dar igual? Você acha que ele vai conceder igual? Jamais! Jamais o Senhor fará injustiça na terra. Injustiça na terra. Há muito engano. Há muita ilusão. Há muita ilusão nesse mundo. As pessoas estão achando que podem receber de Deus e serem consideradas pessoas ungidas de Deus, e se apresentando a Deus de qualquer jeito. Irmãos, Deus é santo. Para chegar na presença de Deus, precisa se santificar. Para ser honrado por Deus, precisa honrar a Deus. É aí que você vai colher os frutos de Deus na sua vida. Não se engane. Não entre na mentira. Não acredite na mentira do diabo. Que o diabo mente desde o princípio. Tua vida com Deus deve ser uma vida plena e não uma vida de altos e baixos. De altos e baixos. Tua vida deve ser uma vida plena. Plena com Deus. Plena com Deus. Estava comentando uma pessoa, não lembro quem agora, da minha alegria em poder estar na casa do Senhor todos os dias. Liguei para uma pessoa, não lembro quem agora. Estava falando: olha, irmãos, parece que é pouca coisa. Parece que é nada. Para você talvez não seja nada. Mas eu estar na presença de Deus, eu ir na igreja, eu conseguir ir na igreja, eu conseguir ir num culto, para mim é uma grande bênção. É uma vitória. É uma vitória para mim. Hoje estar aqui, para mim é uma vitória. Quinta-feira eu estar aqui na casa de Deus, para mim foi uma vitória. Quarta-feira eu estar aqui na casa de Deus foi uma vitória para mim. Eu venci, Satanás não pôde impedir, nada pôde impedir que eu pudesse estar na casa do Senhor, nada pôde impedir, portanto é uma vitória. E eu agradeço a Deus em todo o culto esta oportunidade de eu poder estar na casa dele. Agradeço. E não é... Eu agradeço do profundo da minha alma. Do profundo da minha alma. Que eu sei que um dia talvez eu não consiga ter isso, esse privilégio. Do profundo da minha alma. E tem pessoas que desprezam completamente isso. Estar ou não estar é a mesma coisa. Fazer a obra de Deus ou não fazer é a mesma coisa. Desprezo. Para mim é muito importante.
se para mim é muito importante, é isso que eu vou ministrar. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou lutar para que aconteça na igreja. Porque foi assim que Deus me ensinou. E assim que Deus cravou no meu coração. Deve ser assim a tua vida. Deve ser assim a tua vida. Irmãos, não troque Deus. Deus é mais importante do que tudo. Se você tem que ir num lugar e você tem que ir à igreja, prefira a igreja, se você puder. Se você puder. Se você não puder, Deus sabe que você não pode. Mas se você puder, prefira Deus. Prefira Deus. Porque o Senhor, Ele requer isso de nós. Não sou eu que estou querendo que você tenha essa postura, é Deus. É Deus. Se um dia alguém te convidar para ir em algum lugar, num dia de culto, fale, eu tenho compromisso nesse dia. Recuse. E Deus vai te honrar. E Deus vai te honrar. Vou usar um exemplo aqui. Irmão Zé Antônio passou por um tempo aí trabalhando à noite, né, irmão Zé Antônio? Eu não falei isso para o irmão Zé Antônio, eu vou falar aqui para vocês agora. Oi? Das 2 às 10. Ele falou algo para mim um dia, bem no começo, eu não falei nada para ele. E eu me alegrei. Eu fiquei imaginando Deus. Quando o irmão Zé Antônio foram falar para ele que ele tinha que trabalhar até 10 horas da noite, ele falou assim: eu tenho compromissos na igreja. O senhor falou isso? Seu chefe? Eu tenho compromissos na igreja e eu não abro mão dos meus compromissos. Lutou até mudar. Eu acompanhei a luta dele. Você acha que Deus não vai olhar para esta atitude do irmão e não vai ficar feliz? Você acha? Tenho convicção plena. Falei para o irmão hoje, Deus vai te honrar em tudo que o irmão fez nessa luta. Acabei de falar para ele ali. Amanhã começa o horário normal. Amanhã começa o horário normal. Deus vai honrar. Eu falei para ele assim, Deus às vezes prepara as coisas assim para a gente, para ver as nossas reações, né? Prepara. Você entenda isso. Você entenda isso. Para a glória do Senhor Deus. Uma vez também, vou usar o exemplo do Alexandre, filho do irmão Luiz Carlos, da irmã Neide. Uma vez eles tinham viajado. E o irmão Alexandre, não é dessa igreja, de outra igreja, tinha que trabalhar na porta da igreja, né? Eu lembro disso também. E ele falou assim: eu preciso voltar, que eu vou trabalhar na casa do Senhor hoje. Eu preciso voltar. Ficou insistindo, de forma intransigente até, por causa do compromisso que ele tinha naquele dia na casa do Senhor. São atitudes que geram honra. Atitudes que geram honra de Deus. Geram aproximação do homem com Deus. E aí, quando isso acontece, aí você recebe unção, poder, discernimento, ouve a voz do Senhor com facilidade, tudo começa a acontecer diferente. Deus começa a te usar. Deus começa a te usar de forma diferente. Honre primeiro para ser honrado depois. Toda honra gera responsabilidade, né? Quem quer ser um pastor, tem que trabalhar como pastor. Tem que agir como um pastor, assim como qualquer outro obreiro. Tem que trabalhar como tal. Assim como eu me sinto honrado por Deus, por aquilo que eu falei, por eu considerar a maior honra deste mundo, ao mesmo tempo eu dependo tremendamente de Deus para fazer a obra dele. E eu sei das minhas responsabilidades e peço ao Senhor discernimento, conhecimento, e peço ao Senhor que Ele esteja trabalhando na minha vida para que eu não possa, para que eu não incorra em situações como desses homens que Deus condenou e tirou tudo das mãos deles. Tirou tudo das mãos deles. E eu sempre falo, um dia Deus vai te chamar e vai te cobrar em relação a este livro. Um dia Deus vai me chamar, vai me cobrar em relação a este livro e vai me cobrar em relação à vida sua, 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 sua. É? Quando ele acabar, eu não vou poder fazer. Ufa! Ele ainda vai começar. E aquela vida? E aquela outra vida? E aquela ovelha? E aquela outra ovelha? E aquele outro, aquela outra situação? O que é muito bom. Gera muita responsabilidade. Se nós não cumprirmos as nossas responsabilidades, Deus cobrará. Entenda isso. Deus cobrará. Porque Ele disse que assim o faria. Você quer ser obreiro? Pense bem. Pense bem. Pense naquilo que você está fazendo. Pense bem. Para que depois, aquilo que é grande honra neste mundo, não se transforme em algo muito difícil para a sua vida. Fique de pé agora, meu irmão. Irmãos, tem um trecho da palavra que Deus fala assim. João, o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos. Era o último apóstolo vivo. João foi o último apóstolo a morrer, o último apóstolo que viu Jesus, que viveu com Jesus nessa terra. E aí, João teve uma visão, eu vou encurtar a história, e ele viu nas mãos de Jesus 7 estrelas, na mão direita de Jesus 7 estrelas. E o Senhor disse que essas 7 estrelas, Jesus explicando para ele o que eram, ele falou assim, essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas. E o anjo da igreja, o mensageiro. Anjo significa mensageiro, você sabe, né? Vem do grego angelus, ou do latim, não lembro bem se é latim ou grego. E ele falou que os pastores estão na mão dele. Os pastores da igreja estão nas mãos de Jesus, na mão direita de Jesus. Você sabe que na Bíblia lado direito significa lado de honra, né? Direita, honra. E Deus cuida. A luta é grande, mas Deus cuida. A luta é grande, mas Deus faz. Que não é pelas nossas forças, mas é pelo poder de Deus. Conforme diz a Bíblia, né? Não é por força nem por violência, mas através do meu espírito, diz o Senhor. Deus só quer que nós entendamos Ele. E vivamos conforme Ele disse, sem amor, sem misericórdia, você não é um verdadeiro cristão. Se você não se esvaziar para que as coisas de Deus façam parte da sua vida, se você não abdicar das coisas pessoais suas para que as coisas de Deus se materializem, você não será um bom obreiro. Você não será um bom obreiro. Se você não escolher Deus sempre, você não será um bom obreiro. Você não será um bom obreiro. Porque sempre vão aparecer coisas que querem tomar o lugar de Deus. Sempre aparecerão coisas que quererão tirar o lugar de Deus. Se você não escolher sempre Deus, você não será um bom obreiro. No último mês nós estivemos ali na empresa do presbítero Alan, da irmã Dayana, e lá uma família inteira foi tocada pelo poder de Deus, mais uma senhora que estava lá. E eu nunca mais me esqueci dessa família. Família que precisa grandemente de Cristo. E esse espírito de querer o melhor para esta família deveria estar no coração de cada vida que estava lá. São pessoas sofridas, amarguradas. E a mulher, um dia que ela veio aqui na igreja, ela falou que estava pensando em suicídio. Para você ver como Deus faz. Justamente quando nós pregamos contra o suicídio, ele falou: olha, que você tenha esse espírito no teu coração e faça que você se enganar. Não adianta. Trabalhe, ore, interceda, vá atrás, fale da palavra de Deus, deseje o melhor para as pessoas, para que Deus possa olhar para você e se agradar da tua vida. Feche seus olhos, vou orar por você agora.